Bem, algumas pessoas já fizeram e já ouviram falar também do cateterismo. O cateterismo cardíaco, né, é uma das soluções que a ciência tem para dar qualidade de vida e prolongar vidas também, né? Por que não dizer? Quem está conosco é o Dr. William Graupner, cardiologista intervencionista, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Ele que atende várias cidades aqui na nossa região e vai falar conosco. Dr. William, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, o pessoal da Rádio Marconi, pessoal de Uruçanga, região, Criciúma. É uma honra falar com vocês aí sobre um assunto tão importante e um exame tão importante que é o cateterismo cardíaco.
Doutor, muita gente já ouviu falar, né, mas não sabe exatamente o que é, né? Você poderia explicar para a gente que procedimento é esse e qual é a sua principal função?
Claro, o cateterismo cardíaco ele é um exame diagnóstico, ou seja, ele serve para diagnosticar algumas doenças. É um exame relativamente simples, mas ele não é indicado para todo mundo. A gente utiliza o exame, alguma via para acessar o paciente. A gente geralmente utiliza o braço direito ou a virilha, a região da virilha, que a gente utiliza pelo braço a artéria radial e pela virilha a artéria femoral, em que a gente vai com um catéter, por isso o nome cateterismo, que é um dispositivo bem fininho, tipo um macarrãozinho, só que ele comprido. Que ele é tão comprido que sai do punho, quando a gente acessa o braço e vai até o coração, em que ele tem um orifício no meio, esse catéter tem um orifício no meio, que a gente injeta um contraste, que eu falo popularmente que é um corante, para a gente corar as coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, para a gente ver se tem algum entupimento ou alguma obstrução, que pelo qual a gente é o motivo do exame, descobrir se tem algum entupimento que justifica os sintomas do paciente.
Perfeito. Doutor, ele é o exame ou é a própria solução, é o tratamento já?
Não, ele é um exame diagnóstico, mas ele serve como um primeiro passo para um possível tratamento. O tratamento a gente utiliza mesmo as vias de acesso, particularmente, e algumas das vezes dos cateterismos a gente acaba transformando em angioplastia, que seria o tratamento. A angioplastia é a colocação das molinhas, os famosos stents, né? Então, ele serve como um primeiro passo para que se a gente diagnosticar alguma obstrução, algum entupimento, o que justifique esse tratamento, a gente dá o segundo passo para o tratamento, que seria a angioplastia.
Em quais situações o médico costuma indicar um cateterismo, doutor?
Então, como eu falei anteriormente, o cateterismo ele não serve para todo mundo. Ele tem algumas indicações, ele é um exame invasivo, como eu falei, a gente precisa de um acesso do paciente, seja o braço ou perna. Então, ele geralmente é indicado para aqueles pacientes que a gente tem um fator de risco elevado para doença cardiovascular e, especialmente, tem um sintoma importante, uma pista de que possa ter algum entupimento que justifique o risco do exame. Claro que é um exame de baixo risco, mas a gente sempre tem que botar na balança o risco-benefício do paciente, então a gente não indica para todo mundo. Então, ele serve mais geralmente em situações que o paciente tem alto risco e tem um risco elevado de ter alguma obstrução.
A dor no peito é um dos sinais, doutor, para procurar essa avaliação?
Com certeza. A dor no peito é o principal sinal. É um dos sinais mais alarmantes que a gente tem, mas não é o único. A dor no peito, geralmente, a gente tem várias situações em que a gente leva a pensar numa dor no peito de origem cardíaca. A angina, que é o sintoma de dor no peito de origem do coração, ela é um principal sinal de alerta para procurar uma avaliação, seja ela com um cateterismo ou seja ela com algum outro exame que possa levar posteriormente para o cateterismo.
Falta de ar, cansaço fácil, suor excessivo, podem também indicar problema no coração?
Pode. Falta de ar, a gente chama, em termo técnico, de dispneia, associada a cansaço, isso pode ser um sinal de problema cardiológico. A gente chama de um equivalente anginoso. Angina, a gente sabe que é a dor no peito de origem cardiológica, mas tem muitos pacientes que, infelizmente, não se manifestam de uma dor típica cardiológica para a gente pensar numa doença cardíaca, e sim numa falta de ar, num cansaço, ou algum outro sintoma tão inespecífico que a gente acaba tendo que pensar e olhar com pistas nesses sintomas que não são tão clássicos.
Tá certo. Quem já teve infarto normalmente precisa fazer o cateterismo, doutor?
Todo paciente que foi diagnosticado com infarto, é extremamente importante a gente fazer um cateterismo para a gente ver se esse infarto ele foi ocorrido de uma forma de uma obstrução coronariana, que é uma das principais causas. Só que tem muitos pacientes que fazem infarto sem ter uma obstrução. Mas todo paciente que fez um infarto é preconizado que faça um cateterismo para a gente poder confirmar ou excluir alguma doença obstrutiva coronariana. Mas aquele paciente que já teve infarto, fez o tratamento, se está assintomático do ponto de vista cardiovascular, não há necessidade de fazer cateterismo de uma forma rotineira. A gente geralmente lança a mão do cateterismo quando ele tem algum sintoma ou algum princípio de descompensação de uma doença prévia que ele já tinha.
O exame é doloroso, doutor? A pessoa faz consciente ou inconsciente, sob efeito de anestesia ou não?
Não, geralmente a gente não precisa de uma sedação completa do paciente, assim como a gente faz em outras cirurgias. Eu preciso só de uma leve sedação para que o paciente fique só um pouquinho mais tranquilo, porque eventualmente eu preciso que o paciente fique acordado, desperto para respirar fundo. Às vezes o catéter tem uma dificuldade de entrar, às vezes eu preciso que ele respire fundo, vire o pescoço para um lado para o outro, ou até para avaliar os sintomas que o paciente tenha porventura durante o exame. Ele não é um exame doloroso. Geralmente eu sempre comento que a dor é da anestesia local do sítio que a gente vai fazer, seja no braço, a gente faz uma anestesia com anestésico local, e geralmente a picada da anestesia e a ardência que o anestésico, da infiltração do anestésico, seja na perna ou no braço, é o mais doloroso do exame. O exame por si só não tem nenhum componente de dor associado além do componente da anestesia local.
De forma geral, dura quanto tempo o exame, doutor?
Olha, em média entre 20 e 30 minutos, se for um exame apenas diagnóstico, se for simples, a gente acaba levando em consideração os 20, 30 minutos. Claro que isso difere do procedimento de angioplastia, que é um procedimento mais complexo, em que a gente faz o tratamento das lesões, mas o exame diagnóstico, que é o cateterismo, costuma durar em torno de 20, 30 minutos.
E com relação à preparação, estar em jejum ou não, o que que tem que evitar? E outra, pergunto. É necessário internação ou a pessoa já é liberada no mesmo dia?
Não, existem alguns cuidados previamente ao exame de cateterismo. Algum deles é o jejum. É importante ter um jejum pelo menos de 4 a 6 horas. Não precisa ser muito mais do que isso. Existem alguns medicamentos que a gente acaba tendo um questionário antes de fazer o cateterismo, especialmente anticoagulantes, um exame, uma medicação, a metformina, que é um exame, que é um medicamento usado para diabetes. Ele pode interferir com o contraste ou com algumas substâncias que possam intervir, então a gente acaba suspendendo alguns momentos antes. E é extremamente importante, o pessoal que está ouvindo, nunca parar o remédio por conta própria. Ah, vou fazer um cateterismo, eu ouvi na rádio que tem que parar a metformina, parar algum outro remédio. Não, tem que ser avaliado antes do exame. E geralmente os serviços pelo qual o paciente vai fazer o exame, eles orientam, ligam antes, alguns dias antes do exame, com agendamento, orientam em relação à suspensão ou não da medicação. Tem outro contexto também que a gente tem que sempre se preocupar. O exame, ele é feito com um contraste iodado, então tem alguns pacientes que têm alergia. Graças a Deus são a minoria, então a gente também tem que fazer um preparo antialérgico para aqueles pacientes que têm uma resposta alérgica a algum outro contraste que foi feito com outro exame prévio ou alguma outra exposição prévia de alguma outra substância que possa ter alergia. E é extremamente importante esse acompanhamento antes e depois do procedimento. Tu me perguntou sobre a questão de internação. O cateterismo não exige uma internação. Tá? A não ser que o paciente tenha que fazer uma angioplastia, que aí necessita de uma internação ou, eventualmente, alguma complicação dentro do cateterismo. Que é raro, mas existe na literatura, existe uma porcentagem mínima de complicações que pode ocorrer com o paciente, e a gente necessita de internação para observar o paciente. Mas a grande maior parte dos pacientes que vão fazer o cateterismo fazem no mesmo dia, ficam algumas horas de recuperação para olhar aquele lugar onde foi feita a punção, e no mesmo dia, final da tarde, meio da tarde, vão ser liberados para casa com os cuidados e as orientações específicas.
Pessoas idosas podem fazer o cateterismo com segurança?
Certamente que sim, o cuidado que a gente tem com o paciente idoso e com o paciente jovem é o mesmo. É claro que o paciente idoso ele tem mais fragilidade, seja questão vascular, seja questão nutricional, né, a questão óssea, e até a questão da mobilidade ali dentro do procedimento. Quando ele fica deitadinho, ele tem aquelas questões ortopédicas, que pode doer um pouco mais. Esses são os cuidados maiores, mas a segurança eles podem fazer com certeza, com tranquilidade.
Com relação a diabéticos hipertensos, precisa de atenção especial também antes do procedimento?
Sim, os diabéticos e hipertensos, eles têm uma doença crônica, que é a diabetes caracterizada por hiperglicemia, os hipertensos picos hipertensivos. A gente tem que ter um cuidado maior previamente ao exame, porque pacientes com uma hiperglicemia elevada, maior que o habitual, a gente tem que ter um cuidado e eventualmente até uma suspensão e uma melhora adequada da glicemia. Pacientes hipertensos com cifras tensionais bastante elevadas, a gente evita fazer o exame quando as cifras estão acima de 18, porque existe um risco maior de sangramento do sítio de punção, ou seja, ele só no procedimento diagnóstico. Então, como se for um procedimento eletivo, a gente acaba orientando o ajuste melhor das medicações e retornar num segundo momento com a pressão mais adequada para minimizar riscos. Então, essa é a atenção especial que a gente tem.
Todas as especialidades médicas são fascinantes, mas a cardiologia tem assim algo realmente muito especial, né, doutor? Aliás, pergunto com relação às molinhas no coração, né, o quanto que se evoluiu, né, para dar mais vida às pessoas, né? Como é que funciona esse processo de colocar molinhas no coração? Do que elas são feitas?
Então, as molinhas, elas são popularmente chamadas de molinhas, mas elas são stents, né? Os stents são próteses metálicas, que são alguns de cromo cobalto, outras de algumas outras estruturas. Elas são fininhas, são com diâmetro de acordo com o vaso que a gente vai tratar. E elas são, o procedimento que a gente utiliza, é a angioplastia. Ela é um procedimento a mais do cateterismo. O cateterismo serviu para a gente diagnosticar aquela obstrução e as molinhas vão fazer o tratamento dessa obstrução. Elas inicialmente, elas hoje em dia, elas são chamadas estentes farmacológicos, porque elas são eluídas numa medicação. Tem uma medicação em que elas são em volta dessas estruturas metálicas, que anteriormente, no início da década de 2000, ali, eles eram não tinham esses fármacos que faziam a composição desses estentes. Depois de um tempo, começou a melhorar a tecnologia e viram que isso diminuía muito o entupimento dentro dessas malhas de metal, porque é um risco também dentro dos estentes acabar fazendo uma trombose, um coágulo, até uma reestenose ao longo do período em que o paciente tem que fazer um tratamento dentro da própria molinha. Então, isso melhorou muito a questão das reestenoses de obstruções dentro da molinha com a tecnologia avançada para fazer esses estentes de última geração.
Impressionante. Ele serve para abrir o canal, evitar um trombo, uma coisa assim, doutor?
Exatamente. Por exemplo, vamos supor que existe uma placa aterosclerótica que determina uma redução do vaso em mais de 70%. A gente consideraria isso uma estenose grave. E para fazer essa desobstrução, a gente passaria uma guia fininha e por cima da guia, a gente passa esse estente que não está insuflado e posicionado dentro dessa estrutura que propiciou a estenose, geralmente uma placa aterosclerótica, e a gente faz uma insuflação com uma pressão em que esse estente é insuflado e cola na parede do vaso, fazendo com que essa placa aterosclerótica ela seja amassada contra a parede do vaso e aquela redução de 70% se reduza. Então ela fique praticamente em zero. Então o fluxo volta ao normal, o paciente geralmente faz uma melhora importante dos sintomas, e pacientes que estão infartando, eles servem para o tratamento do infarto.
É um espetáculo isso. Quantas molinhas uma pessoa pode colocar, doutor?
Olha, isso depende muito do comprimento e da extensão das lesões, né? A gente tem três grandes vasos que irrigam o coração. Eu falo que é o encanamento do coração, né? Eu como intervencionista, eu seria o encanador do coração. Então isso depende muito. Se for uma lesão em três grandes vasos com uma extensão importante, a gente até denotaria às vezes até quatro, cinco estentes. Mas eventualmente uma única lesão culpada, um único estente seria suficiente para isso.
Se avaliarmos o preço de uma vida e considerarmos que você é um médico intervencionista que prolonga tantas vidas, você é um médico milionário, né?
Não, é o mais importante. A nossa recompensa é ver o paciente bem, a família bem, aquele paciente que chegou infartado. Foi isso que me fascinou durante a faculdade e as especializações. É ver aquele paciente que chega quase morrendo, a gente trazer ele de volta à vida e propiciar mais anos de momentos adequados com a família, felizes. Isso que a tecnologia está nos proporcionando, né? Então isso é importante. Esse é o nosso principal pagamento.
Foi só para descontrair. A gente sabe que muitos profissionais até nem ganham o que merecem, né? Mas a
É verdade.
cardiologia, com essa especialidade que você tem, realmente é algo que, né, vale muito. O colesterol alto, a pressão alta, aumentam o risco de obstrução das artérias, doutor?
Aumentam, sim. O LDL, que é especialmente o colesterol ruim, que a gente considera o colesterol ruim, ele tem uma propensão a aumentar 2 a 3 vezes o risco de poder ter uma placa aterosclerótica e, por consequente, levar a um infarto. Aqueles pacientes que têm um colesterol elevado de forma familiar, já genética, eles podem aumentar até 10 vezes. Porque tem aquele paciente que tem um LDL elevado, que é só por questão de ser sedentário, obeso, tabagista, alimentação desregrada, mas tem aqueles já que nascem com os fatores genéticos. Esse aumenta em 10 vezes. O paciente hipertenso, ele pode aumentar de 2 a 4 vezes, porque ele também é um fator muito conhecido de risco para doença arterial coronariana. Então, se a gente considerar os dois juntos, isso pode levar até de 4 a 8 vezes o risco aumentado para esses pacientes que são hipercolesterolemia e são hipertensos. Isso é muito importante, o controle adequado.
Doutor, o sintoma relacionado ao coração, ele é muito bom, porque traz até vida para a pessoa, ou seja, é um aviso. Agora, há também casos em que não há sintomas e a pessoa não vai muito no médico, não tem o controle dos níveis e ela pode ser como é que eu vou dizer, uma pessoa propensa a ter problemas sérios, né?
Exatamente. O infarto, ele, a grande maior parte das vezes, dá algum sintoma. E a maior parte deles é dor no peito, principalmente. Mas, de fato, alguns pacientes não possuem nenhum sintomas. E a gente acaba descobrindo de uma forma eletiva se o paciente tem uma manifestação clínica daquela obstrução. Então, é extremamente importante, eu sempre falo que aqueles exames periódicos, aquele acompanhamento regular com o médico cardiologista é extremamente importante. Todo carro que a gente vai comprar na concessionária, seja ele zero ou não, o vendedor nos fala, ó, daqui 10 mil quilômetros ou um ano de uso, é importante fazer a revisão. Porque na revisão a gente acaba descobrindo problemas que a gente acabaria não vendo isso se não fizesse a revisão e ficaria na estrada. É mais ou menos por esse lado. Eu gosto de fazer essa comparação no consultório para o paciente poder ter esse entendimento da rotina, do acompanhamento regular, mesmo não tendo sintomas.
Perfeito. Depois de um cateterismo, doutor, em quanto tempo a pessoa pode voltar à sua rotina normal?
Olha, o cateterismo por si só, como é um exame diagnóstico e simples, para esforços leves, a gente recomenda de 48 horas até 2 dias. Depois de 2 dias, pode fazer os esforços leves. Para o trabalho, geralmente, quando utiliza a mão, a gente espera 5 dias, ou um esforço maior a partir de 5 a 7 dias.
Tá certo. Doutor William Grau Pinheiro, muito obrigado a
Eu que
você.
agradeço.
Eu falei no início da conversa, você atende várias cidades, mas pode ficar à vontade, né, para falar um pouquinho sobre a sua rotina e atendimentos aqui no sul de Santa Catarina.
Então, como eu faço procedimentos? Meus procedimentos, eles são ali no Hospital Dom Joaquim, Sombrio, onde a gente tem uma referência cardiológica SUS. Pacientes, muito pacientes da região ali que acabam se beneficiando. Isso a gente começou ali no finalzinho dos anos 2024, dezembro. E trouxe uma melhora muito importante do padrão cardiológico dos pacientes, que acabavam ficando desassistidos na região. Então, esse credenciamento SUS nos propiciou isso. Então, ali tem 24 horas de atendimento, se o paciente está infartando, o paciente pode procurar o serviço, se for um risco importante, vai ser avaliado por uma equipe, tem cardiologistas, tem emergencistas, intensivistas, que vão certamente avaliar o risco, o benefício e, se necessário, fazer um cateterismo de urgência. Então, todo paciente que tiver uma dor no peito, eu digo uma dor do umbigo até a região cervical, é importante procurar o serviço de emergência. Eu também trabalho em Turvo, na clínica do Dr. Salvaro e no consultório em Criciúma, mas meus procedimentos são exclusivos no Hospital Dom Joaquim.
Perfeito. Doutor, muito obrigado. Bom final de semana
Eu
e
que
a.
agradeço e estou sempre à disposição para elucidar qualquer coisa relacionada à parte cardiológica.
Até uma próxima. Obrigado, doutor.
Até nada, agradeço. Tchau, tchau.